Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. O Central Manhã, que está começando novamente aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão, também aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. A partir de agora, é aquele nosso encontro marcado todos os dias, nesse horário, aqui na sua emissora, para fazermos o resumo das principais informações. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, após parecer do Ministério Público sobre soltura de presos lá da cidade de Turilândia, promotores pedem exoneração.
Pois é, uma reação dos promotores que têm o trabalho de investigar e de fazer as operações. E voluntários encontram peças de roupas em área de matagal durante a busca pelas crianças desaparecidas na região de Bacabal. São outras peças, não são aquelas primeiras que foram encontradas. Daqui a pouquinho nós traremos mais detalhes sobre essa informação.
Também iremos direto à capital federal, porque após saída do ministro Lewandowski, secretários reforçam pedido para a criação do Ministério da Segurança Pública.
A Secretaria Estadual de Fazenda identifica 349 milhões de reais em receitas que teriam sido omitidas por mais de 2.800 empresas.
E o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio será divulgado ainda nesta semana.
Nós vamos trazer a movimentação dos nossos repórteres com notícias ao vivo aqui no nosso programa.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, segunda-feira, já são 12 do mês de janeiro do ano de 2026. E mais uma vez, o seu nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Vamos trazendo as informações que mais interessam a você, que mais se aproximam, né, com o seu cotidiano, com aquilo que mexe com a sua vida, com aquilo que importa, né, para você que acompanha as principais notícias dos principais veículos de comunicação diariamente para poder tomar as suas decisões, as suas iniciativas. Fazemos tudo para poder selecionar aquilo que mais interessam a você que nos acompanha, tanto aqui pela sua rádio quanto pela sua televisão. Temos interesse também de saber de onde você está nos acompanhando e também o que acontece mais próximo de você. Temos os canais de atendimento, tem o portal centraldenoticiasbrasil.com.br. Lá tem os nossos contatos, telefone, e-mail, para que você possa mandar também as suas informações, para que a gente possa repercutir aqui no programa, através da televisão, fazer essa mediação com as autoridades competentes. E temos também aqui no chat do YouTube, que fica aqui do lado, né? Quando estamos ao vivo, tem do lado, fica o bate-papo, né, onde você pode também interagir conosco em tempo real. Nós trabalhamos no oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Mais de 120 itens à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua saúde, aumentar a sua imunidade, prevenir contra essa onda de gripes e de outros tipos de doença, de viroses, que geralmente acontece em períodos sazonais. Você pode, prevenindo a sua saúde, melhorando a sua saúde com produtos naturais, sem nenhuma contraindicação, que não vão fazer nenhum mal para a sua saúde, não tem aqueles efeitos colaterais que muitas vezes ajuda a resolver um problema, mas prejudica outra parte do seu organismo. Os produtos naturais tem essa facilidade. Eles vêm direto da natureza, não tem aquelas composições químicas que prejudicam a sua saúde. Tudo isso você vai encontrar na Alifarma. Alifarma se escreve com A-L-Y, alifarmasuplementos.com.br. E você pode também ligar para conversar direto com o pessoal da Alifarma através do telefone 8606-3142. Você coloca o 98, se você estiver em outras regiões, de outros prefixos, coloca o 98. 98-98606-3142. E se você disser que ouviu aqui no programa Central Manhã, ainda tem direito àqueles 20% de desconto na hora. Não esqueça de visitar mundodamídia.com. Mundodamídia.com é o jeito fácil de anunciar no rádio. É uma plataforma de venda de comerciais online, de compra de comerciais online, para você que deseja ampliar o seu negócio, repercutir algum produto, fazer com que o seu consumidor, o seu cliente, possa conhecer um pouco mais sobre a sua empresa. É só acessar mundodamídia.com e começar a entender como funciona da forma integrada a Central de Notícias Brasil.com.br. Tchau, Bê Pereira, vamos começar com as primeiras informações a respeito das buscas pelas crianças desaparecidas na cidade de Bacabal. Nós vamos logo antes das primeiras informações, quem vai trazer direto ao vivo conosco é ele, o Nando Souza. Bom dia, Nando.
Bom dia a você, Humberto, bom dia a toda a sua audiência. Humberto, mesmo com a utilização de duas aeronaves, drones com câmeras termais e no final de semana quase 3 mil pessoas entre voluntários e equipes de busca e resgate, até o presente momento, o paradeiro de Agatha Isabelle e Alan Michael ainda é um mistério. O governador do estado, Carlos Brandão, esteve no povoado São Raimundo, também esteve no povoado São Sebastião dos Pretos, local onde as crianças desapareceram, também esteve no povoado Santa Rosa, local onde a base da Força Tarefa foi montada, acompanhando de perto as buscas, mas até o presente momento, Humberto, nada de informação que possa levar ao paradeiro dessas duas crianças que ainda restam. As informações que foram repassadas a nossa equipe, deram conta de que o único ponto nesse meio todo que possa trazer alguma informação precisa é o garoto de 8 anos, o Cauã. Cauã, nesse momento, encontra-se ainda internado, sob cuidado de especialistas, inclusive tem uma equipe de psicólogos cuidando dele, e toda a informação nova que ele tem trazido às equipes, elas estão indo averiguar. Porém, até o presente momento, o paradeiro da Isabelle, do Michael, ainda é uma incógnita, meu querido Humberto.
Ô Nando, uma informação, ainda não sabemos se é uma informação oficial, se trata apenas de especulação, e você, como nossa linha editorial, tem muito cuidado em checar primeiro todas as informações para saber se ela é verídica ou não, principalmente com o cuidado que nós temos de não atrapalhar as investigações, mas é verdade a informação de que uma das pessoas que acompanhou o Cauã, que acompanhou o carroceiro quando localizaram o Cauã, ela teria sido levada para prestar também depoimentos?
Humberto, existe uma informação que ainda necessita de uma prévia apuração. Nós estamos entrando em contato com a Polícia Civil, principalmente para que ela possa nos prestar informações, porque o que tem sido divulgado pelas redes sociais, principalmente, é que um jovem que mora na casa do carroceiro Antônio José, que foi a pessoa que acabou encontrando, uma das pessoas que acabaram encontrando o garoto Cauã, ainda na última quarta-feira, teria sido encaminhado à delegacia. Agora, o que é que a gente precisa saber? É se ele foi convidado a ir à delegacia para prestar algum esclarecimento, se ele foi intimado a ir à delegacia ou se ele foi na situação de preso, conduzido. Essa é a informação que a gente tem tentado buscar junto com a Polícia Civil, até porque nesse instante, Humberto, aqui em Bacabal, principalmente, o que existe é muita especulação. No final de semana, eu estive no povoado São Sebastião dos Pretos e eu estive conversando com o pai do Alan Michael. A tia dele chegou a nos relatar o seguinte, que ela estava muito chateada, a família estava muito chateada por conta das especulações e criações por parte da imprensa local e alguns ditos influenciadores aqui da cidade, que estão criando algumas histórias. Foi colocado, Humberto, até no último final de semana, de que as crianças teriam sido encontradas. Inclusive, teve uma pessoa que gravou um vídeo na mata correndo, dando conta. Eu encontrei, sendo que nada mais era do que uma situação para ganhar engajamento. E isso a família do Michael, principalmente, garoto que está desaparecido, ela está muito chateada com esse tipo de coisa. Diante dessa situação do rapaz que a polícia acabou abordando, nós estamos tentando entrar em contato com a Polícia Civil, porque nesse instante não é fácil. As polícias, as forças de segurança, elas não estão passando tantas informações, até por conta dessa questão de especulação que é que está acontecendo muito, Beto. Mas houve sim a chegada da Polícia Militar junto a esse rapaz. Inclusive, ele fala em um suposto espancamento. É por isso que nós estamos tentando falar com o delegado responsável sobre o caso para saber se ele confirma a situação. Se esse jovem foi conduzido à delegacia...
A nossa produção conseguiu aqui o vídeo do carroceiro, né, que relata que recebeu uma visita e o rapaz que mora com ele lá, que estava com ele lá, foi levado. Vamos conferir.
Nós estamos vendo a replicação desse vídeo. Foi a pessoa que foi achando essa criança.
Não é fazer parada, não.
Que ele vinha pra base,
é, não?
Tava, é verdade. O companheiro que tava com você era...
Não, ele não tava, não. Quem andava era eu e a duas senhoras.
Sim, mas essa pessoa tava onde?
Ele veio com nós, tá mais de dois
não,
anos.
Mas
ele tava lá pra baixo, trabalhando pra outra mulher, batendo uma coisa. A mulher foi até a coitada.
Certo.
E todo mundo na empenhada.
Você pega coisa. Agora a pouco?
Foi agora, de 6 horas, agora de noite. 6 horas.
Aí quer dizer que...
Aí chegou lá, o rapaz tinha terminado de manhã, tava lá, chegaram. Cadê? Eu vou mijar aqui. Não, pode entrar. Mas depois nós vimos um rapaz desanimado. Aí, né, papai, que negócio é esse? Que rapaz nem usava. Aí trouxeram o rapaz, teve meio de viagem aí, quebraram o rapaz, apanhou demais aí. Ele gritando, levaram pra lá de novo, dizendo, sabe quem bateu não? Dizendo que eu matar ele dizendo,
é
mas
mesmo?
Tá com ele, tá com ele. É,
mas o rapaz, um motivo de ele ter apanhado só porque eles terem suspeito de
é,
ele ter...
Ele taca daquele, o cara apanhar pela coisa que não tem nada a ver.
Rapaz, e ele não tava nem no dia do que vocês acharam e eles estão suspeitando dele.
Então...
Aí isso aí.
Se quiser vir lá em casa,
não tem. Rapaz, então, se todos que eles suspeitarem vão apanhar.
Aí vão apanhar, não tem tempo.
Isso não existe, não. Isso não existe.
Pois é, é uma notícia grave que merece até o acompanhamento aí das forças de segurança e do próprio Ministério Público, né, para saber como é que estão sendo conduzidas essas investigações, porque o objetivo é encontrar as crianças desaparecidas, mas precisa ser feito um trabalho dentro da lei, dentro das regras da nossa legislação. O Nando, nós tivemos a visita do governador Carlos Brandão, acompanhado do secretário de Segurança Pública, do prefeito de Bacabal, que tem dado todo o suporte, garantido todo o suporte aí para as pessoas que estão empenhadas nessas buscas. Você tem acompanhou de perto também?
O governador do estado do Maranhão, Humberto, ele esteve aqui na última sexta-feira. Inclusive, a partir disso, uma segunda aeronave passou a fazer sobrevoos na região, que compreende um raio, segundo informações da Força Tarefa, de 10 quilômetros. Drones com câmeras termais também estão sendo usados nas buscas, mas até o presente momento nada foi encontrado. Com a chegada do governador, ele acabou informando de que o Exército Brasileiro entraria no caso, ajudaria também nessas buscas. Mesmo com a chegada do Exército Brasileiro, as crianças ainda não foram encontradas, meu querido Humberto. Humberto, se me permite uma outra situação, falando sobre o caso dessa suposta visitação desses policiais à casa do seu Antônio José, que foi o carroceiro, uma das pessoas que acabaram encontrando o Cauã. a gente tem que atentar para uma seguinte situação. Entenda, nós não estamos aqui de forma alguma defendendo A ou B. O porquê da nossa equipe buscar apurar, e você tem feito muito bem esse trabalho de apuração. Esse é o papel da imprensa profissional. Existem várias forças policiais aqui na região. Existem vários fardamentos diferenciados. E também existe, Humberto, um ponto interessante. Vários voluntários, várias pessoas com roupas camufladas que se assemelham às roupas das forças policiais. Esse é o ponto que a gente tem buscado falar com a Polícia Civil para saber se essas pessoas que foram até a casa do seu Antônio José, o carroceiro, que é uma das pessoas que acabaram encontrando o garoto Cauã, eram ou não policiais e fazem parte ou não das forças policiais que estão nessa busca. Esse é o ponto que a gente tem buscado falar com a Polícia Civil. Volto a repetir, são várias forças policiais, várias forças de busca e resgate, fardamentos diferenciados e muitas pessoas utilizando também roupas camufladas, o que se assemelha muito com o fardamento das forças de segurança. Esse é o ponto que a gente tem buscado conversar com a Polícia Civil para que ela possa nos trazer uma informação precisa. Porque, volto a dizer, diante do caso do desaparecimento dessas duas crianças até então, aqui tem tido muita especulação, meu querido Humberto.
Mano, muito obrigado então. Permaneça conosco, nós vamos trazer agora o momento em que o governador Carlos Brandão conversou, fez uma visita de solidariedade à mãe de uma das crianças desaparecidas.
A gente está fazendo tudo que é possível. Tem uma corrente de oração muito forte. A população inteira de Bacabal se comoveu, do Brasil, do Maranhão, está todo mundo falando desse caso, e todo mundo na torcida. Nós não vamos parar, vamos continuar. O que tem de mais moderno no Brasil, nós temos aqui de equipamento, drone, helicóptero. É importante os governantes estarem aqui. Por isso que eu vim aqui. Estou acompanhando, conversando aqui com essa equipe de manhã, de tarde, de noite, toda hora recebendo informação. Mas agora eu vim aqui ver presencial para te dar um abraço, para te solidarizar com vocês, para dizer que nós estamos juntos. Essa luta não é mais só sua, é de todos nós.
Bom. Então, essa um trecho aí da fala do governador durante a visita à mãe de uma das crianças desaparecidas. Nando Souza, muito obrigado, então, pelas informações, mais uma vez, ao vivo e com muita imparcialidade aqui no nosso programa Central Manhã. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
No trânsito, você nunca está só. Pense bem nisso quando for dirigir. E siga esse caminho. Respeite pedestres e ciclistas. Dê a preferência. Seja gentil. E veja como tudo fica melhor quando a gente se coloca no lugar do outro. Respeite os limites de velocidade. Ah, e é claro, se beber, não dirija. Assim todos chegam bem. Governo do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. A gente coletava aqui mais algumas informações diretamente da cidade de Bacabal. E há uma investigação aí, a própria polícia está tentando investigar esse caso que nós acabamos de mostrar, do depoimento do carroceiro, dizendo que o rapaz que estava na sua residência foi retirado de dentro de casa e foi espancado. Até o momento não se tem informações oficiais, informações diretamente da polícia, se esse rapaz foi levado ou não para uma delegacia para ser ouvido. O que se sabe é que, com a presença do próprio governador Carlos Brandão, com a presença constante do próprio prefeito da cidade, o Roberto Costa, do secretário de segurança e de diversas forças policiais, as pessoas têm tido um cuidado muito grande, as polícias têm tido um cuidado muito grande. Quando tem alguém para ser ouvido, simplesmente essa pessoa, discretamente, ela é retirada do meio do tumulto da população, é levada discretamente para uma delegacia, algum local, para conversar com a polícia para prestar alguma informação. É isso que está acontecendo. E há uma suspeita muito grande de que pessoas usando roupas camufladas como se fossem da polícia, têm aproveitado esse momento para fazer algum tipo de vingança contra o rapaz. Então essa é a suspeição que existe nesse momento. A polícia já está sabendo do caso, o caso já repercutiu e agora busca todas as informações. Porque como são diversas forças de segurança que estão trabalhando, é preciso identificar realmente se foi algum agente público que está envolvido nessa investigação ou se pessoas da própria região teria aproveitado a oportunidade para fazer algum tipo de vingança. Né? Então, que isso seja esclarecido. Tchau, Pereira, vamos trazer uma outra repercussão. É que depois da prisão do prefeito, vice-prefeito, vereadores, todo mundo lá do município de Turilândia, houve um parecer favorável por parte da cúpula do Ministério Público do Estado do Maranhão e os promotores de justiça que integram essa força especial de combate às organizações criminosas teriam se manifestado contrários a esse parecer. Foi isso? Me explique melhor.
Verdade, Alberto. Pois é, teve essa situação aí, como todos já sabem, essa questão lá de Turilândia, onde todos os vereadores da cidade, mais prefeitos, secretários, ex-secretários, são investigados. Então, os promotores de justiça que integram o grupo de atuação especial de combate à organização criminosa lá do Ministério Público, que é o GAECO, então eles pediram ontem a exoneração coletiva das funções no órgão. O pedido foi formalizado após a Procuradoria-Geral da Justiça emitir aí um parecer favorável à soltura de todos esses investigados nessa operação, que apura esses desvios superiores a 56 milhões de reais daquele município. No documento enviado ao Procurador-Geral de Justiça, o Danilo José de Castro Ferreira, os promotores então afirmaram que o posicionamento da PGJ, que é a Procuradoria-Geral da Justiça, contraria o entendimento técnico do grupo e vai na direção oposta, a direção contrária às provas reunidas durante toda essa investigação. Eles destacam ainda que as prisões preventivas haviam sido decretadas com base em elementos considerados por eles bastante robustos, ou seja, muitas evidências que chegaram até essas prisões. Segundo os integrantes lá do GAECO, a manifestação da Procuradoria-Geral enfraquece a atuação institucional do Ministério Público no combate ao crime organizado e também pode comprometer a credibilidade de investigações completas. É aquilo que às vezes sempre a gente questiona, viu, Beto? Como é que para chegar a uma determinada prisão, determinada situação, existe toda uma operação regida por investigações e muitas das vezes os policiais, com todo o grupo de atuação, faz esforços gigantescos para colocar atrás das grades e depois um simples parecer acaba colocando todos em liberdade. Então isso, de uma certa forma, tem sim fundamento desses promotores que alegam que isso acaba enfraquecendo o trabalho do Ministério Público e causa também, pode causar uma falta de credibilidade. A própria sociedade pode se questionar como é que o Ministério Público em si, ele faz as denúncias concretas, objetivas, com base em todo o período de investigação e de repente a PGJ vai e os coloca em liberdade. Então, é plausível e agora a gente espera que os órgãos superiores possam dar uma resposta definitiva. Agora, o que chama atenção ainda é que já que todos respondem, todos os 11 vereadores respondem por esses crimes e mais o prefeito, por que a justiça está demorando tanto em convocar novas eleições, porque no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, viu, Beto, se torna inviável. Como é que uma pessoa usando tornozeleira eletrônica, investigada por determinados crimes, consegue assumir a direção do município? O próprio vereador que está hoje como prefeito interino, ele está de tornozeleira eletrônica e responde a crimes. Então não tem coisa assim que não dá. Ou teria que ser convocado novas eleições o mais rápido possível, ou então uma intervenção do Estado.
Pois é, a sociedade brasileira tem assistido com uma certa frequência diversas notícias de ações da Polícia Federal, de ação do Ministério Público Estadual, de Tribunal de Contas, dos órgãos fiscalizadores, que simplesmente, Jalber Pereira, depois de algum tempo caem no esquecimento, não se sabe o resultado, e as pessoas voltam a tramitar normalmente, ocupar os seus respectivos cargos como se nada tivesse acontecido. E isso faz com que aumente na sociedade brasileira a sensação de impunidade. E aí o cidadão começa a dizer assim, vale a pena o risco, né, de tentar ser flagrado pela fiscalização, mas depois a gente consegue um habeas corpus, a gente consegue alguma medida, fala com alguém e alguém resolve para a gente, deixa a gente em liberdade. Não é?
Quando tem então, esse caso?
E muitas vezes em liberdade e com dinheiro no bolso.
Você está falando de políticos envolvidos, mas trazendo já para dentro da própria criminalidade, falando em investigações, eu lembro que em 2011, quando o secretário... Não, não foi 2011, acho que 2017, salvo engano, quando o secretário, o Jefferson Portela, ainda era secretário estadual de segurança, eu lembro que uma entrevista, eu veio com comunicação, Beto, ele falou que um determinado elemento teria sido preso 11 vezes em um ano só pelas forças de segurança do Maranhão. Enfim, aí justamente se pergunta, por que soltam? Então, se tem investigações robustas, se tudo foi comprovado de que faz parte de determinada organização criminosa, e por que coloca? Então, seria necessário, se existem essas brechas nas leis, então seria necessário que pudesse passar por uma revisão. Eu não estou tirando aqui o mérito dos advogados. Lá na minha região tem um ditado popular que diz que a abelha se alimenta daquilo que produz. Mas tem que ter um código penal que não possa dar tantas brechas assim, porque, como falaram os promotores, isso aí causa, isso coloca em xeque a credibilidade do órgão, que a gente sabe que a importância que tem o Ministério Público, não só para o Maranhão, mas para todo o país.
Pois é, e lembrando que nós aqui da televisão e da rádio não queremos transformar a imprensa também num tribunal.
Exatamente.
Nós estamos aqui para apurar provas, indícios, julgar, defender ou condenar alguém. Não é o nosso papel. A gente simplesmente passa aqui as informações, transmite as informações e, como sociedade, como integrantes da sociedade, sentimos essa sensação de impunidade que existe no nosso país.
Esse é o anseio da sociedade. Se você fizer, por exemplo, uma pesquisa aí na rua, Humberto, conversar com 100 pessoas, você vai comprovar que a maioria das pessoas vão demonstrar justamente esse sentimento.
Estamos apresentando Central Manhã.
Já? Gente, é hora de dar play no Maranhão. Agora, num só lugar, filmes, documentários, clipes especiais sobre nossa terra. 100% grátis. Tudo feito aqui no nosso Maranhão e tem também toda a programação da TV Assembleia ao vivo. É só acessar alemaplay.net ou então baixar na loja de aplicativos do seu celular, tablet ou Smart TV. Tudo de graça. Alema Play, dê play no Maranhão.
Vamos apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa, já ao vivo, participando diretamente conosco, acordando cedo na segunda-feira para fazer aí um apanhado das principais informações da capital. Bom dia, Nildo Costa, tudo bem por aí?
Olá, Alberto Fernandes. Bom dia, Alberto. Bom dia, Jalba, e bom dia a todos que acompanham aqui o Central Manhã. Eu ouvi que vocês falavam aí de segurança pública, né, Alberto? Parece que era isso, eu entrei aqui, ouvi um pouco, parece que era sobre segurança pública que vocês falavam.
Nós colocamos aqui no início do programa, agora nós estávamos conversando a respeito da sensação de impunidade que existe no nosso país com a quantidade de investigações que simplesmente acabam não dando muito resultado para a população, que é o caso, por exemplo, de Turilândia, onde prefeito, vice-prefeito, vereadores, quase todo mundo foi preso e agora há uma manifestação do Ministério Público pela soltura de todo mundo e aí os próprios promotores do GAE se manifestaram sua insatisfação com esse parecer. E a gente tem assistido isso com muita naturalidade. Mas aí em Brasília, do pedido de demissão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, há uma manifestação aí, principalmente dos secretários de segurança pública, da criação do Ministério da Segurança Pública. Você está acompanhando de perto esse assunto?
Então, Alberto, na semana passada eu adiantei aqui no Central Manhã de que havia essa expectativa para a divisão aí entre segurança pública e Ministério da Justiça, né? E está bem acirrada. Houve uma manifestação do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública, que tem como presidente o Jean Nunes, né, que é o secretário lá da Paraíba, secretário de Segurança Pública da Paraíba, defendendo aí o nome, um dos nomes, né, que é o Francisco Lucas Veloso. Ele é secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí. E o que é que pesa sobre esta indicação, sobre esse nome, né? Não é só dele, mas também do Andrei Rodrigues, que hoje é diretor-geral da Polícia Federal. Fortalece aí o secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí os números, Humberto. Eu trouxe alguns aqui, né? Ele conseguiu, por exemplo, diminuiu drasticamente o número de furtos celulares, com queda de 53% nas ocorrências, e de veículos no Estado, com recuo de 38%. No número que faziam aí essa parte ali da estatística do Piauí. Outro ponto também que recuou para 33% a taxa de homicídios por 100 mil habitantes e 30% em números absolutos, o menor índice na década. São números que fortaleceram aí que o secretário lá do Piauí, né, que tem aí esse nome aí. Aí ele tem, Humberto, a quebra, né, que é a concorrência, né, a concorrência pesada, que é de Wellington César, ex-secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência, que é defendido pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que daqui a pouquinho, inclusive, tem uma reunião com o presidente Lula, né? Então, não sei se não foi divulgado aqui o TO, né, da conversa, dessa agenda com o presidente Lula, mas eu acredito que até também que deva assim entrar no rol das conversas aqui entre o ministro da Casa Civil e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? E aí fica essa expectativa. Por que os secretários estão defendendo alguém da segurança pública? Porque para eles, eles querem que alguém primeiro combatível, alguém mais combatível, que esse foi um dos pontos que causou a demissão do ministro Ricardo Lewandowski, foi que o presidente Lula estava fazendo algum tipo de cobrança por ser um pouco mais incisivo, né? Na ala assim, do Flávio Dino, vamos lá, que na avaliação do governo é isso, ele tem alguém mais midiático, alguém que tem impacto, porque a segurança pública é a preocupação da população, né? O Jalba mesmo estava, parece que era destacando exatamente isso, né, Jalba? O assunto de segurança pública é um assunto preocupação, a principal preocupação hoje do brasileiro. Assunto mais comentado que numa roda de amigos, por exemplo. Entendeu? E aí, se você coloca ali, o governo tem essa dificuldade, essa relação com segurança pública, tem essa dificuldade. É um dos pontos que mais desgasta o governo. Então, ele quer alguém que apareça mais e que mostre um pouco mais de que o governo combate o crime organizado, que o governo combate o tráfico de drogas, que o governo, enfim, que apareça mais nessa área de segurança pública. E na opinião dos secretários de segurança pública dos estados aqui, é alguém que da área, que entenda, que fala a mesma linguagem, Isso é que, por isso é que eles defendem alguém da área da segurança pública. Já para a pasta, essa aí o presidente Lula vai ter que definir ainda nesse mês de janeiro, segundo informações do Palácio do Planalto, ainda nesse mês de janeiro, o presidente Lula estará definindo esse nome para a segurança pública, assim como também para o Ministério da Justiça, né? E aí, lá também, para essa outra pasta do Ministério da Justiça, também a disputa é acirrada, né? Nomes como o Vinícius Marques de Carvalho, né, que tem, que, tem a possibilidade também de procurar, de achar essa vaga lá, e o, como eu falei semana passada, Rodrigo Pacheco, também, que é o outro nome que é defendido. Mas o presidente Lula também, Humberto, tenta buscar alguém, um ex-governador, né, como o ministro da Educação, Camilo Santana. Né, também é um nome que, também, que o presidente Lula busca, né, porque ele disse que precisa de alguém também que converse com o Congresso Nacional. O ex-governador tem um contato direto aqui com os parlamentares. Né, então é um nome também, é um perfil, digamos assim, que o presidente Lula busca, é um ex-governador, que ele disse exatamente por isso que ele falou que estilo Flávio Dino. Então, vamos ver, com acompanhar aqui de que jeito, né, como é que ele vai definir esses nomes aí para que o governo, Humberto, começa a semana, Jalba Pereira, e você que acompanha aqui o Central Manhã, começa o ano, melhor dizendo, com muitos temas, mas muitos temas para definir. E aqui no Congresso Nacional, a articulação política, que não terminou o ano bem, não terminou 2025 bem em relação com o Congresso, vai começar o ano com muita pressão. Inclusive, já no início aqui, na retomada dos trabalhos do Congresso Nacional, precisa aprovar algumas medidas provisórias, entre elas o gás social, o Vale Gás, né? O gás do povo, melhor dizendo, o gás do povo, que perde validade agora já no início dos trabalhos aqui. Então precisa aprovar. É uma pauta popular, no ano eleitoral, é evidentemente que deve ter aí apoio do Centrão e também parte da direita também. Deve votar a favor, até porque se trata de uma pauta popular. Isso para o governo ter um pouco mais de facilidade. Tá? Mas aí vem a questão dos 70 vetos que hoje tem aqui aguardando a apreciação do Congresso Nacional. Entre eles, o projeto agora recém-vetado da dosimetria, que reduz pena aí para os envolvidos na trama golpista, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, são articulações e muito trabalho e preocupações para o governo federal. Humberto.
Pois é, Nildo Costa, sobre essa questão da segurança pública, claro que a escolha do nome é importante, mas trata-se de uma das maiores preocupações da sociedade brasileira, que, segundo as pesquisas, começa a revelar que o brasileiro hoje se preocupa mais com segurança pública do que com saúde, com educação, com assistência social, com outros benefícios por parte do governo. Então, é preciso que haja uma atenção especial, e a escolha de uma pessoa com poder de articulação para que poder chegar ao Congresso Nacional e também ter o apoio, por dois motivos: por uma legislação um pouco mais rigorosa e também para busca de recursos, porque é necessário, infelizmente, quando a gente falha desde a formação dos nossos filhos, a educação dos nossos filhos em casa, a transmissão de valores, o exemplo que nós devemos dar, aí é preciso dar trabalho para a polícia, e a polícia tem que estar preparada. Nós temos falhas, muitas falhas na segurança pública que precisam ser corrigidas imediatamente. Nildo Costa, quero lhe agradecer pela participação aí ao vivo. A gente sabe do esforço para chegar aí em tempo de entrar ao vivo aqui no nosso programa Central Manhã, mas que você continue apurando e atualizando as nossas informações no decorrer do dia. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo tem outras informações, segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pré-carnaval no Maranhão, folia na terra de encantos. Vai ter folia em todos os cantos. Na Litorânea, todo domingo tem um circuito Vem Pro Mar. E começa 1 da tarde. Vai ter Belmarte, Léo Foguete, Jônia Harmonia, Chiclete com Banana, Léo Santana, Banda Eva, Rafa e Pipo, Natanzinho e Henri Freitas. O circuito Vem Pro Centro é todo sábado e começa às 2 da tarde. Com muita alegria e grandes atrações locais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta no oferecimento de Ali Farma, saúde para toda a sua família e mundodamídia.com, o jeito fácil de anunciar. O nosso programa, obrigado então aqui ao Carlos Fernando, bom dia. Venho aqui para pedir ao nosso prefeito que mande uma equipe corrigir alguns buracos aqui na região da Paco. Somos seus eleitores, prefeito. Aqui a coisa tá, não está fácil de... A coisa está fácil de resolver. Tá, são alguns buracos, ruas que estão esburacadas e cada vez mais aumentando o fluxo de veículos, né? E preciso que seja corrigido antes que se agrave mais, né? Crie mais transtornos para a população. É importante chamar a atenção. Algumas notícias repercutindo, Jalva Pereira, inclusive... na Avenida Litorânea, em São Luís, há muita reclamação, né, por parte dos banhistas, falta também um disciplinamento melhor, né, por parte das autoridades, e aí vem a prefeitura, a própria segurança pública, dá uma verificada, muita gente achando que naquele trecho da Avenida Litorânea, que é a praia ainda é considerada um bem público para a população, os estacionamentos também são colocados à disposição da população, existe ali uma privatização, né, de trechos da Avenida Litorânea, onde tem os flanelinhas, aquelas pessoas que não receberam treinamento de ninguém para poder atender aos clientes, as pessoas que chegam, os visitantes que chegam na Avenida Litorânea, e há denúncias de que eles estão cobrando, inclusive, Jalbe Pereira, já chega determinando, só, olha, para estacionar aqui custa R$20 e você tem que pagar adiantado. Quer dizer, o cidadão chega com carro numa praia pública, tem que pagar R$20 e tem que pagar adiantado, porque muitas vezes a pessoa demora na praia e quando voltou, o cidadão que cobrou já foi embora. já foi embora, então ele disse, eu não sei se eu vou estar aqui quando o senhor voltar, então que você pague logo R$20. Tem algumas denúncias já circulando nas redes sociais, é importante a gente chamar a atenção aí das autoridades para que não crie esse desconforto, né, para as pessoas que visitem os pontos turísticos de São Luís, já que cada vez mais está sendo mais frequentados. Exatamente.
Tem que ter fiscalização, porque caso contrário, a pessoa vê em várias. Uma área que é visitada constantemente por turistas, pessoas que vêm de fora. Já imaginou que impressão eles vão levar aqui da capital maranhense?
Pois é. E graças a Deus sou muito bem atendido, as pessoas simpáticas lá que têm todo o cuidado, mas isso nem sempre acontece com todo mundo. E aí tem que ter o cuidado de fazer um crivo, né? Quem são realmente aquelas pessoas, se são aquelas pessoas que estão atendendo bem, porque quando você é atendido bem, de forma gentil, de forma educada, você colabora, né? Sabe que tem muitas pessoas que precisam de ter ali, pode aproveitar para tirar um pouquinho da sua renda, levar a sua renda, a alimentação para casa, mas sem essa imposição, sem essa privatização,
O que os flanelinhas, Humberto, viu? Inclusive eu tenho colegas que são flanelinhas, mas o que eles têm que colocar na cabeça é o seguinte: aquela contribuição que o motorista vai dar para eles
é voluntária,
entendeu? E que eles, essa pequena contribuição é para eles ficarem prestando atenção nos veículos. Eles não são donos dos locais. Os locais são públicos. Então, se são públicos, os locais é da população. Então, se o local é público, todo mundo tem o direito de chegar e colocar o seu veículo. Mas eles podem prestar esse serviço voluntário, de ficar prestando atenção nos veículos. Agora, como é que o cara vai cobrar se nem lá ele vai estar? Eu te digo sinceramente, eu não daria. Tudo bem, pois o cara ficou prestando atenção no veículo e ao retornar você percebeu que ele ficou dando esses cuidados para você ficar observando, perfeito. Mas como é que você vai pagar por uma coisa, pagar por um serviço que não aconteceu?
Pois é, então merece atenção. Mas ainda falando de praia, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, viu essa notícia hoje cedinho na Folha de São Paulo, foi dar um mergulho no mar, para mostrar um pouco da sua vitalidade, dizer que está preparado ainda para o próximo mandato, que tem vigor, tem vitalidade, mas aproveitou para fazer umas declarações em relação a essa polarização esquerda-direita, extrema-direita, extrema-esquerda no nosso país, e chegou a dizer que vai acabar com essa coisa de extremidade, né, de direita e esquerda no nosso país. E eu estava acompanhando nesse final de semana algumas declarações de políticos aqui do estado do Maranhão. Vi uma manifestação, por exemplo, do ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, ex-candidato a governador, Laésio Bonfim, quando ele colocava claramente, assim, deixando muito claro: olha, vocês nunca vão me ver do lado da esquerda, vocês nunca vão me ver com esse povo da esquerda. Aí acaba trazendo para a gente uma sensação, dizer assim: ah, e se esse cidadão se tornar uma autoridade, um prefeito, um governador, ele vai governar só para um lado, né? Aí quando aparecem outros um pouco mais de sensatez e diz assim: olha, se eu for eleito, eu vou governar para todos, preto, branco, rico, pobre, direita, esquerda, então sem nenhuma discriminação, tem a capacidade de ganhar mais adesão. Nós tivemos, por exemplo, o Orleans, que chega no município, inaugura um restaurante popular, que é uma ideia considerada de esquerda, né? Mas inaugura um colégio militar, que é uma ideia de direita, né? uma defesa, uma proposta mais de direita. E acaba atendendo toda a população, porque na hora que você passa por uma necessidade, você não vai perguntar se o hospital que vai lhe atender, o restaurante que vai lhe atender, a escola que vai lhe atender, se é de direita, se é de esquerda. Então, eu acho que nós temos que ter essa visão mais ampla para poder ter o apoio de todo mundo. E aí, quando junta voto de direita e esquerda, a possibilidade de vencer a eleição é bem maior.
Humberto, até hoje me pergunto, ideologicamente, o que é direita e o que é esquerda? A pessoa que é direitista, que tem raiva da esquerda, será que ele teria coragem de cortar um dos membros do outro lado e jogar fora? O pessoal da esquerda teria coragem de cortar o braço direito e jogar fora? O pessoal da direita teria coragem de cortar um braço esquerdo e jogar fora? Isso são ilusões. É que nem, por exemplo, as ideologias defendidas pelos partidos. O Partido Verde, que defende a natureza, eles não defendem outras coisas. Então essa ideologia é apenas... Eu até vejo como uma questão de marketing, uma questão para você se identificar. Mas na prática, isso não tem nenhuma validade, isso não vale absolutamente nada. É que nem, por exemplo, algumas situações, algumas pessoas que se dizem conservadores. Eu vi um cidadão questionando a senadora Elisiane Gama num vídeo, que eu quero até acreditar que esse vídeo não tenha sido editado e tirado de contexto. Tipo assim, fazendo um questionamento: por que que ela apoia o presidente Lula, que apoia situações como, por exemplo, casamento homossexual? O que as pessoas têm que entender é o seguinte: o governante, Humberto, ele não é para governar para uma parcela da sociedade, uma parcela da população. Ele é para governar para todos. Não importa se ele é homossexual, não importa se ele é negro, não importa se ele é amarelo, se ele é mongolóide, isso não importa nada. Entendeu? Isso aí são ideologias segmentadas, ilusórias, que a sociedade cria. O verdadeiro estadista, o verdadeiro governante, ele tem que governar para todos. O que tem que ter é aquele objetivo de reduzir os índices sociais que não são bons, entendeu? E transformar essa sociedade para que possa ser progressiva, para que possa trazer o bem comum a toda a sociedade. Não é segmentar a sociedade. Isso não leva ninguém a lugar algum.
Pois é, e aqui no estado do Maranhão, só segura um pouquinho o Jonas Mendes, daqui a pouquinho entrando com resumo, já com as notícias também em tempo real para a gente. Aqui no estado do Maranhão, parece que a coisa começou a deslanchar, começou a andar. Eu estava vendo também algumas notícias que é importante a gente compartilhar aqui. Por exemplo, essa estrada BR-222, que liga ali a cidade de Miranda do Norte, que vai até Santa Luzia do Tide, Jalber Pereira, um investimento de mais de 62 milhões.
Santa Inês.
600 milhões de reais. 620, acho que foi isso, 620 milhões de reais. Então, são alguns investimentos importantes que, aos poucos, com a implantação de novas indústrias, de grandes empresas, a atração, com essa abertura de mercado, o Maranhão tem reagido nos últimos anos. E cresceu, segundo os dados, o levantamento feito, cresceu acima da média nacional. Vamos trazer a reportagem de Carolina Lopes.
A economia do Maranhão apresentou crescimento de 4,2% no terceiro trimestre de 2025, conforme dados do PIB trimestral do Maranhão, divulgados na última terça-feira, 6 de janeiro, pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o IMESC.
A nossa metodologia de estimativa do PIB, que é o PIB trimestral, nós conseguimos apurar um resultado de 4,2% de crescimento no terceiro trimestre, comparativamente ao mesmo trimestre do ano passado. E no resultado acumulado do ano, que já conta janeiro até setembro, os três trimestres do ano, comparado ao mesmo período do ano anterior, nós crescemos em torno de 3,9%.
O resultado foi superior ao registrado no Brasil, 1,8%, e no Nordeste, 2,4%. No acumulado dos trimestres de 2025, a economia maranhense alcançou expansão de 3,9%, permanecendo acima das taxas nacional, 2,4%, e regional, 2,5%. O resultado positivo reflete a continuidade dos investimentos públicos e privados em diversas atividades econômicas que têm sustentado um bom ritmo de crescimento no estado.
Esse resultado, nós tivemos, os três setores contribuíram, mas principalmente a gente pode destacar o setor primário, né, que cresceu 19,2% no terceiro trimestre, e o setor da indústria também, que cresceu bem, algo em torno de 8%. Em relação aos setores, eu vou destacar aqui o crescimento de grãos, que nesse período ele cresceu em torno de 12,4%, com destaque principalmente para dois produtos que são os carro-chefe da produção agrícola do estado, que são soja e milho. Também a gente consegue aferir o resultado da pecuária pela pesquisa trimestral de abate de animais do IBGE, que também teve um resultado interessante para o estado.
Muito obrigado, repórter Carolina Lopes. Olha, eu queria mostrar esse mapa, que isso é que dá orgulho para a gente, não é, Jovem? Antes, nós tínhamos aqui que tolerar, e fiz isso muitas vezes, trabalhando em outros veículos de comunicação, na TV Cidade, sempre mostrando o Maranhão lá na ponta, lá no finalzinho, sempre um dos últimos estados da federação quando se falava de desenvolvimento econômico, de índices sociais, de IDEB, de uma série de indicadores. Agora a gente tem essa possibilidade aí, começa a ver aquilo que a gente já falava aqui há algum tempo, o Maranhão colocado em décimo lugar no crescimento, superando estados como São Paulo, né? Superando São Paulo, superando Minas Gerais e superando o Rio de Janeiro. Você está vendo aí no mapa, se confere na tela, quem está acompanhando na tela, nós estamos à frente, por exemplo, Jalber Pereira, do Espírito Santo, do Ceará, do Tocantins, de Pará, de Sergipe, do Rio Grande do Norte, São Paulo, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Acre, Rio Grande do Sul, Amazonas, Piauí, Roraima e Pernambuco. Me surpreendeu ver o estado de Pernambuco, por exemplo, em último lugar, com um crescimento de apenas 0,3%. Então, são dados aí que estão sendo do Produto Interno Bruto, o PIB total, né, que estão sendo divulgados em nível nacional. Que mostra, que constata aí que o Maranhão realmente tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos. Mas é esse caminho que a gente tem que seguir.
Né? E é isso que os governantes, Beto, aqui têm que estar preocupados. É desenvolver seu estado, desenvolver seu município, desenvolver seu país. Não é ficar preocupado com esquerda, com direita, com esquerda, com centrão, que isso aí não leva ninguém a lugar nenhum.
Pois é, tem que trazer o grande empresário para poder gerar emprego para o trabalhador, mas tem que oferecer as condições para o trabalhador. É isso que a gente tem que ver, independente de esquerda ou direita. O Jonas Mendes tem informações ao vivo e nós não podemos deixar de trazê-lo.
Olá, bom dia, companheiros. Na manhã desta segunda-feira, o tempo amanheceu nublado aqui na nossa capital maranhense. E o trânsito é esse aí que a gente vai mostrar aqui na Avenida dos Portugueses, nas proximidades do retorno que dá acesso ao campus universitário do Bacanga, onde está localizada a Universidade Federal, também o prédio do ICRIM e do IML, que já a gente traz informações para você. Preste atenção aí no trânsito. Quanto à movimentação na área policial durante o fim de semana aqui na região metropolitana de São Luís, tendo como base os números apresentados pela permanência do ICRIM e do Instituto Médico Legal de São Luís, nós tivemos a entrada de duas vítimas de queda, uma procedente do Socorrão 1, outra vítima, o corpo é procedente do Socorrão 2. Tivemos um cadáver, foi encontrado lá no povoado Guarapiranga, em Ribamar. O corpo é procedente do local. Também tivemos um registro de entrada do corpo de uma vítima de homicídio por arma de fogo procedente da cidade olímpica, que ainda está sendo investigada a causa, a motivação do fato ocorrido. Inclusive, a família já estava agora há pouco aqui no Instituto Médico Legal de São Luís, recebendo o corpo para os procedimentos que são normais, velório e, em seguida, o sepultamento. Quanto ao caso lá das crianças, lá da cidade de Bacabal, até 6 horas da manhã, quando a gente fecha o nosso levantamento, que a gente costuma fazer, ainda continuam desaparecidas as duas crianças. E durante o fim de semana nós tivemos aí uma movimentação boa no carnaval de rua realizado pelo governo do estado, já aqui na região central da nossa capital maranhense, como uma prévia do que vem aí durante, já no próximo fim de semana, um pré-carnaval com mais consistência, acontecendo não só aqui no centro, na parte central da cidade, mas também na Avenida Litorânea. E como falei para os amigos, tivemos aí o concurso realizado pela Escola de Samba Império Serrano na sexta-feira à noite, escolhendo a Rainha Gay para o Carnaval agora 2026. Meus amigos, um bom dia para todos nós, que tenhamos o início de semana produtivo.
Repórter Jonas Mendes, e a cultura brasileira amanheceu em festa depois que o ator Wagner Moura ganhou neste domingo o Globo de Ouro de 2026 na categoria Melhor Ator de Drama no seu trabalho no filme O Agente Secreto. Né? É a segunda premiação importante, né, para a cultura brasileira, depois que no ano passado, em 2025, nós tivemos a nossa atriz brasileira Fernanda Torres, que venceu também o Globo de Ouro como melhor atriz em drama, e sua atuação no filme Ainda Estou Aqui. Portanto, cinema brasileiro em destaque internacional, mais uma vez agora com o ator Wagner Moura, eu sou um fã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, aqui na sua rádio e na sua televisão. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
É pré-carnaval no Maranhão, folia na terra de encantos.
Vai ter folia em todos os cantos. Na litorânea, todo domingo tem um circuito Vem Pro Mar. E começa uma da tarde. Vai ter Belmart, Léo Foguete, Sonia Harmonia, Chiclete com Banana, Léo Santana, Banda Eva, Rafa e Pipo, Natanzinho e Henry Freitas. O circuito Vem Pro Centro é todo sábado e começa às 2 da tarde. Com muita alegria e grandes atrações locais.
Folia na terra de encantos.